Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje, antes de mais nada, eu quero contar para vocês que a gente atingiu um marco histórico aqui no nosso podcast, que foi atingir 100 países onde os nossos ouvintes estão presentes. Então, contando que a ONU reconhece 195 países no mundo, isso significa que a gente está em mais de 50% deles. Isso é incrível e eu agradeço demais vocês. Seja você ouvinte do Brasil, Portugal ou também do Irã, Uzbequistão ou da Namíbia, que são países que também ouvem a gente hoje em dia. Então, muito obrigada. Bom, vamos agora ao que interessa. E hoje eu vou contar a história de uma mulher chamada Julie Jensen. Quando ela foi encontrada morta em sua cama em 3 de dezembro de 1998, a polícia, a princípio, considerou um suicídio. Mas os eventos que se seguiram à sua morte trouxeram outras coisas à tona. A Julie tinha apenas 40 anos na época, era muito saudável, era casada e tinha 2 filhos. A Julie era ativa, dona de casa, mas já havia estudado enfermagem antes de ter filhos. Ela tinha 5 irmãos, um dos quais acabou falecendo antes de sua morte, e ela morava em Pleasant Prairie, em Wisconsin, com a sua família. A Julie parecia ter uma vida muito feliz e bem-sucedida, casada com um corretor da Bolsa de Sucesso, que tinha inclusive sido promovido recentemente. Mas poucas pessoas sabiam como era realmente a vida de Julie por trás de 4 paredes. No dia em que o corpo da Julie foi encontrado, um vizinho próximo a ela foi até a polícia e entregou uma carta. Essa carta tinha sido escrita à mão por Julie, entregue a esse vizinho, apenas algumas semanas antes de sua morte, e trouxe revelações chocantes para todos à sua volta. Ouça agora o caso de Julie Griffin Jensen. Julie Carol Griffin nasceu em 26 de fevereiro de 1958, em Kenosha, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Os seus pais eram Raymond Griffin e June Griffin, e ela foi a única menina entre 6 irmãos. Seus irmãos eram Larry, Michael, Paul e também o Patrick, além de Richard, que morreu com 4 anos de idade. Julie nasceu e cresceu em Kenosha e por lá ficou a maior parte de sua vida, frequentando as escolas Whittier, Lance e Tremper e graduando-se no ensino médio em 1976. A Julie sempre foi considerada uma excelente aluna por seus professores, sempre manteve notas altas durante a sua juventude e até chegou a entrar na lista de honra de sua classe durante o ensino fundamental e médio. Além de ser muito inteligente, ela também tinha um outro lado, um lado mais artístico, e se envolveu muito cedo com a música, tocando acordeão desde muito jovem, depois cantou no coral da escola e também aprendeu a tocar violino. A Julie tinha uma natureza gentil, despreocupada e descontraída. Em um site dedicado a ela, um site chamado OurSisterJulie.com, feita pelos seus familiares, ela é relatada como uma pessoa um pouco quieta, serena, mas que gostava de estar com os amigos. Acho que ela era mais pra tímida, mas isso não a impedia de manter a convivência com a família. Ela também cresceu perto de seus avós maternos e primos que moravam ali perto. Julie, na verdade, sempre teve muitos amigos. Ela organizava encontros com a galera da escola, da vizinhança e da música e até chegou a fazer um intercâmbio na Alemanha durante o ensino médio. A sua personalidade era vista como calorosa, carinhosa e sincera, e ela era uma otimista por natureza. Mesmo estranhos, quando a conheciam pela primeira vez, costumavam comentar sobre a sua gentileza. Ao crescer, Julie, seus irmãos e seus pais eram extremamente unidos. Eles estavam sempre juntos e constantemente viajavam em família, indo para acampamentos no Canadá, viagens à Disney, para o Idaho e também Ozarks. O pai deles, o Raymond, tendo que transportar toda aquela galera para cima e para baixo, teve a brilhante ideia de transformar um ônibus escolar velho em um trailer totalmente funcional. E era lá que toda a família viajava. A família, aliás, era o centro da atenção dos pais de Julie. E sendo uma família amorosa e unida, a Julie também valorizava a presença de cada um deles. Ela e seus irmãos também eram bem responsáveis, ajudavam os pais nas tarefas diárias da casa, como limpar, lavar louça, tirar o pó e etc. O pai da Julie foi líder de escoteiros por muitos anos e os seus irmãos também seguiram o mesmo caminho. A Julie também chegou a ser escoteira durante uma época. Ela foi criada com uma forte moral cristã, muito influenciada por sua mãe e seu pai. Ela e seus irmãos cresceram frequentando os cultos da igreja e as aulas da escola dominical e depois também foram presentes na confirmação. A Julie valorizava e respeitava Deus, a natureza, a família e os mais velhos. A fé da Julie, inclusive, continuou quando ela virou adulta, com idas frequentes à igreja durante a faculdade. Depois que se formou no ensino médio, a Julie começou a trabalhar na loja de departamentos Sears, na área de roupas, isso tudo porque queria cursar enfermagem. Então, ela se matriculou no programa de enfermagem da University Oshkosh, e em 1981, a Julie conheceu Mark Jensen. Ambos eram alunos da mesma faculdade. Mark e Julie logo se apaixonaram, começaram a namorar e começaram a fazer planos para se casar. Durante esse período, durante a faculdade, para ajudar nas despesas escolares, a Julie trabalhava em uma casa de repouso e ela acabou se apegando muito aos pacientes da casa. Ela ficou arrasada quando seus pacientes, claro, eram idosos e acabaram morrendo, e aí decidiu que não poderia seguir no curso de enfermagem. Ela não poderia ser enfermeira porque não aguentaria aquela perda que é inerente à profissão. Ela, então, desistiu do programa um pouco antes de se formar. A Julie não se formou, mas o Mark, sim. Em 15 de abril de 1984, Julie e Mark se casaram na Igreja Luterana de São Paulo, em Kenosha. O casal então mudou-se para o bairro de Carroll Beach, em Pleasant Prairie, no Wisconsin, e aí a Julie começou a trabalhar como caixa em um banco local. Julie e Mark tiveram dois filhos, o primeiro chamado David e o segundo chamado Douglas. Julie resolveu largar o seu emprego após o nascimento do primeiro filho e resolveu ficar em casa cuidando das crianças. A personalidade gentil da Julie permitiu que ela fosse uma ótima mãe. Ela tinha uma maneira graciosa de lidar com os filhos, então ela os nutriu com paciência e amor maternal. Ela serviu de bom exemplo ao ensinar boas maneiras para eles e também chegou a se envolver ativamente como voluntária na escola de um de seus filhos. Ao que tudo indica, a Julie gostava da vida de mãe e esposa. Ela estava sempre inventando algo novo, elaborando receitas novas ou refazendo algumas das receitas tradicionais transmitidas por sua mãe. Tudo para manter aquela família unida. Mas acho que depois que ela viu que os filhos cresceram um pouco, ela ficou com vontade de atuar no mercado de trabalho novamente e começou a se preparar. Ela estava se preparando para fazer uma prova para obter uma licença imobiliária e também era atrás da conclusão de um diploma de bacharel no Carthage College. Isso tudo em 1998. Além disso, ela estava também procurando emprego. Para as pessoas de fora, a Julie Jensen parecia ter tudo. Um casamento sólido de 14 anos, dois filhos lindos, um marido com uma carreira bem sucedida e uma amiga dela, inclusive, disse que todos os amigos admiravam a Julie como sendo uma mãe perfeita. Uma de suas vizinhas e amigas, a Margaret Wood, disse que a Julie e o Mark sempre estavam do lado de fora da casa, trabalhando juntos em alguma coisa, seja o jardim, seja reformando a varanda, mas sempre fazendo juntos as coisas e se divertindo com isso. Mas tudo mudou para essa família em 3 de dezembro de 1998. Nesse dia, a Julie, na época com 40 anos, saudável e jovem, foi encontrada inesperadamente morta em sua própria casa, na sua própria cama. Ela foi encontrada pelo seu marido Mark. Nas primeiras horas da investigação, a polícia disse que a provável causa da morte dela tinha sido suicídio. De acordo com o marido, a Julie andava depressiva e cabisbaixa, então o que tudo indicava fazia sentido que ela tivesse tirado a própria vida. No entanto, o promotor distrital Bob Jambois, que estava na casa dos Jansen naquele dia, sentiu que algo estava estranho naquele ambiente. Para ele, algo na cena parecia não fazer sentido. A Julie, então, foi enviada para a autópsia e, quando o resultado chegou, nenhuma evidência de crime foi encontrada. Ao que tudo indicava, ela realmente havia tirado a própria vida. Depois da perda de Julie, a família rapidamente realizou serviços funerários. No funeral, algumas pessoas não gostaram do comportamento do Mark, o marido, dizendo que ele ficou rindo, brincando e agindo como se estivesse num happy hour. Uma das vizinhas, a Carrie Ashley, disse inclusive que ele parecia estar distante e que ele não parecia estar sofrendo. Julie chegou a comentar com um dos seus irmãos, o Paul, que ela gostaria de um dia ser enterrada em um cemitério junto com seu pai e outros parentes da família. Mas Mark, o marido, resolveu cremá-la. A família, o Mark se justificou, deu desculpas e mudou sua história várias vezes do porquê resolveu cremá-la e onde havia colocado as suas cinzas. A última coisa que a sua família foi informada é que o filho mais velho da Julie as jogou no Lago Michigan. Com toda essa estranheza em volta do comportamento do Mark, a família desconfiou. E não demorou muito para que mais informações essas dadas pela própria Julie, chegassem ao conhecimento da polícia, aumentando ainda mais as suspeitas contra Mark. E a verdade é que essas informações caíram feito uma bomba dentro dessa investigação, colocando em dúvida tudo o que se sabia sobre esse casal e sobre o caso. Acontece que dias após a morte da Julie, os vizinhos do casal, o Ted e a Margaret Watt, entregaram uma carta selada aos policiais. Essa carta, de acordo com os vizinhos, tinha sido entregue a eles pela própria Julie 12 dias antes de sua morte. E o recado da Julie quando entregou a carta foi claro: se algo acontecer comigo, entregue essa carta à polícia. Dentro do envelope havia uma carta e uma foto de uma lista de compras. E o texto completo é o seguinte. Abre aspas. Tirei esta foto e estou escrevendo no sábado, dia 21 de novembro de 1998, às 7 da manhã. Essa lista estava no planejador diário de negócios do meu marido. Não era para eu ver. Não sei o que significa, mas se alguma coisa acontecer comigo, ele seria meu primeiro suspeito. Nosso relacionamento se deteriorou. Eu sei que ele nunca me perdoou pelo breve caso que tive com um canalha 7 anos atrás. O Mark vive para o trabalho e para as crianças, e ele é um ávido usuário da internet. De qualquer forma, eu não fumo nem bebo. A minha mãe era alcoólatra, então limitei meu consumo de álcool a 1 ou 2 copos por semana. O Mark quer que eu beba mais com ele à noite, mas eu não. Eu nunca tiraria minha vida por causa dos meus filhos. Eles são tudo para mim. Eu tomo regularmente Tylenol e multivitamínicos. Também tomo produtos como Zantac e Imodium ocasionalmente. Tenho uma receita de comprimidos para enxaqueca que Mark usa mais do que eu. Eu rezo para que eu esteja errada e nada aconteça, mas eu suspeito dos comportamentos do Mark e temo pela minha morte prematura. No entanto, eu nunca deixaria David e Douglas. O maior amor, realização e desejo da minha vida são os meus 3 Ds. Daddy, David e Douglas. Fecha aspas. A lista de compras que ela tirou a foto incluía produtos químicos e seringas. Ao que tudo indicava, a Julie achava que seu marido nunca a havia perdoado por um caso que ela teve nos anos anteriores. E por isso estava desconfiada de que ele estava planejando a morte dela. Mas será que isso poderia ter sido um motivo para o assassinato? Os promotores olharam para aquilo com cuidado e começaram a investigar mais sobre o passado dos dois. Conversando com testemunhas, os detetives descobriram que a Julie estava desconfiada do marido há alguns meses. Nos dias anteriores à sua morte, a Julie chegou a falar com um vizinho e também com uma das professoras de seu filho que ela estava assustada que seu marido estava planejando matá-la com veneno. Ted Wood, que foi quem entregou a carta à polícia, acrescentou que a Julie sabia que seu marido estava procurando venenos em sites da internet. Além disso, ela acreditava que o marido estava tentando fazê-la parecer louca para levar os filhos dela. A Julie chegou a levar as suas suspeitas à polícia antes de morrer, mas sem provas concretas, o marido não foi interrogado. Como Julie havia mencionado na carta, gradualmente o casamento dos dois começou a desmoronar. Um dos relatos que surgiu foi de um vizinho dizendo que o Mark queria que a Julie fosse mais ousada sexualmente, que queria que ela fosse como as amigas dele, que vão aos bares às 3 da manhã, aos clubes de strip e beber, mas ela dizia a ele que ela não era assim, que ela não queria ser daquele jeito. Outros amigos disseram que Julie já tinha pensado em divórcio, mas que o Mark disse a ela que a mataria primeiro antes de se divorciar. Acontece que Mark Jensen também tinha seus próprios segredos. Ao investigar o computador dele, a polícia descobriu e-mails tórridos, cheios de declarações de amor para uma outra mulher. Descobriu-se então que nos últimos meses, o Mark estava tendo um caso com uma colega de trabalho casada chamada Kelly Labonte. Além de serem colegas de trabalho, o Mark também era seu chefe, porque ele ocupava o cargo de gerente de filial. De acordo com os próprios relatos da Kelly, o principal meio de comunicação entre os dois eram e-mails, onde eles trocavam sentimentos, desejos de começar uma nova vida juntos e também conteúdos explícitos, mais sensuais, incluindo o fato do Mark se referir à sua parte íntima como escoteiro Mark. O Mark também usou o breve caso de sua esposa anos antes como uma forma de justificar o seu relacionamento com a amante. Um dos e-mails dizia assim, Mark disse, abre aspas, foi ótimo sair com você. Quando cheguei em casa, recebi alguns olhares e perguntas sobre estar em St. Louis, mas está tudo ok. E aí a Kelly respondeu, se você continuar a ser um bom menino, talvez consiga o que deseja. Isso talvez fosse um motivo para assassinato. Mark então foi preso, mas como todas as evidências eram circunstanciais, o juiz logo o liberou sob fiança. Vizinhos relataram que após a sua soltura, perceberam que outra mulher estava na casa. Um dos amigos de Julie disse que após apenas 2 semanas da Julie falecer, ele viu Kelly saindo da residência do Mark às 6 da manhã. Com Mark solto pouco mais de 1 ano depois, em 1999, a Kelly se divorciou do marido e ela e Mark se casaram. O casal construiu um lar estável e feliz com os 2 filhos de Mark e tiveram também 1 terceiro filho juntos. Durante todo esse tempo, a promotoria lutava para, de alguma forma, encontrar evidências mais concretas sobre a responsabilidade do Mark no falecimento da esposa. A primeira e mais óbvia pista era, claro, a carta, mas o seu uso pelos promotores era extremamente controverso. Isso porque a evidência foi bloqueada por anos. A luta para que as palavras de Julie Jensen fossem admitidas no julgamento durou mais de 5 anos e acabou na Suprema Corte de Wisconsin porque acusações do além-túmulo, acusações depois que a pessoa já morreu, raramente são permitidas porque negam ao réu o direito constitucional de confrontar o acusador. Claramente, a Julie não poderia ser confrontada porque estava morta. Daniel David Blinka, professor da Faculdade de Direito da Marquette University, disse que é extraordinariamente raro, em qualquer caso de assassinato, que o júri ouça as palavras da própria vítima. No entanto, a Suprema Corte de Wisconsin, guiada por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, criou uma exceção que permitiu o uso da carta e declarações da Julie como evidência de seu estado de espírito no momento de sua morte. Em 2002, depois de uma longa investigação, as autoridades finalmente tiveram a grande virada que esperavam. Novos relatórios toxicológicos revelaram que a Julie havia sido, sim, envenenada. O promotor distrital do condado de Kenosha, Robert Jambois, disse que era aquela a informação que eles precisavam. Era uma informação vinda do laboratório criminal da cidade, dos patologistas e dos toxicologistas. Então, todas essas informações juntas conseguiram levar os promotores a uma conclusão. A polícia teorizou que Mark Jensen envenenou sua esposa com um produto químico comumente conhecido como anticongelante. O anticongelante é um líquido que evita que o radiador dos carros congele ou superaqueça. Também é conhecido como refrigerante do motor. E, embora seja à base de água, o anticongelante também contém álcoois líquidos como etilenoglicol, propilenoglicol e metanol. E os primeiros sintomas de envenenamento por anticongelante podem incluir uma sensação de embriaguez. Outros sintomas também incluem dor de cabeça, fadiga, falta de coordenação, tontura, fala arrastada, náuseas e vômito. Depois dessas evidências, a polícia prendeu Mark e ele foi indiciado por homicídio doloso em primeiro grau. No julgamento, a teoria da defesa era que a Julie tinha se matado e incriminado o Mark porque descobriu que ele estava tendo um caso. O Mark Jensen também reforçou que sua esposa estava muito deprimida e se matou. No entanto, o procurador-geral Bob Jambois argumentou que o homem envenenou a sua esposa com um anticongelante e depois a sufocou para que pudesse começar uma nova vida com sua amante. O argumento do sufocamento foi uma mudança no caso que surgiu depois que Aaron Dillard, um informante da prisão com uma extensa ficha criminal, se apresentou. O Mark e o Dillard ficaram juntos na prisão de Wisconsin e o Dillard disse que o suspeito disse a ele que havia dado à sua esposa um suco misturado com anticongelante, mas que a Julie não tinha morrido rápido o suficiente. O Dillard testemunhou que o suspeito disse a ele que seus filhos viram a mãe com dificuldade para respirar, queriam levá-la ao hospital, mas ele ignorou os pedidos. Ele também disse que ficou com medo e que, como ela estava demorando para morrer, ele a virou de costas e colocou um travesseiro em cima do rosto dela. Em uma entrevista exclusiva com a 2020, o Dillard disse que Mark contou a ele inicialmente uma história diferente. O Mark tinha dito que a Julie tinha se envenenado com um anticongelante e tentado suicídio, que basicamente toda a família dela era louca e aí ela resolveu seguir os mesmos passos. Mas aí o Dillard fez um comentário sobre todos termos problemas em nossas vidas e o Mark se abriu e contou então o que realmente tinha feito com a esposa. De acordo com Dillard, o comportamento de Mark durante a sua suposta confissão na prisão foi totalmente sem emoção. O Dillard disse que ele não demonstrou nenhuma tristeza pela morte dela. No julgamento, o advogado de defesa Craig Albee rapidamente atacou o testemunho do Dillard e o fez admitir que era um vigarista. O Albee disse simplesmente ao júri que ninguém poderia acreditar no que o Aaron Dillard estava dizendo porque ele era um mentiroso. Além disso, o advogado de defesa disse ao júri que os fatos provariam que o Mark não tinha matado a sua esposa, que a depressão e o desespero levaram a Julie a tirar a própria vida. O advogado ainda adicionou que a Julie incriminou Mark deixando aquela carta para parecer que ele tinha a matado, porque a depressão e o desespero dela a fizeram apontar o dedo para o Mark. Richard Borman, o médico de longa data da Julie, também deu um poderoso testemunho, dizendo que a Julie tinha ido consultar com ele dias antes de sua morte e que ele ficou preocupado. Ele disse que ela estava muito chateada e que ele nunca tinha visto daquele jeito. Ela estava perturbada, quase frenética. E aí, ele então a receitou remédios antidepressivos, como o Paxil e o Ambien. Mas, no final das contas, o júri não acreditou que a Julie tinha cometido suicídio. O caso da promotoria durou 5 semanas e o da defesa apenas 5 dias. O júri levou 4 dias para deliberar e, diante de um tribunal lotado, leram o veredito de culpado no assassinato da Julie Jensen. O advogado de defesa deu uma declaração dizendo que ele estava convencido de que o júri tinha chegado à decisão errada e estava esperançoso de que o Mark conseguiria um novo julgamento. Antes da sentença, os filhos do casal, David e Douglas Jensen, enviaram uma carta ao juiz expressando a sua crença de que o Mark, o pai, era inocente e pedindo que o juiz lhe desse liberdade condicional o mais rápido possível. Isso não adiantou porque, em 2008, Mark Jensen foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por homicídio doloso em primeiro grau por envenenar a sua esposa. No mesmo ano, a Kelly pediu o divórcio de Mark e manteve a custódia dos dois filhos da Julie. O que se seguiu depois foi uma série de apelações que giravam em torno de peças-chave de evidências que foram mostradas ao júri durante o julgamento. Entre eles havia a carta e gravações, e os advogados do Mark argumentaram que isso violava o seu direito de confrontar o seu acusador, como a gente já mencionou no começo. O juiz do julgamento havia concluído que o Mark Jensen havia perdido esse direito de confrontar o seu acusador porque ele próprio havia causado a morte da sua acusadora, da Julie. Mas em março de 2021, a Suprema Corte de Wisconsin concordou com uma decisão do Tribunal de Apelação de que o caso fosse julgado novamente e que as declarações incriminatórias feitas por Julie através da carta e de gravações não poderiam mais ser usadas como prova contra o Mark. Então, em janeiro de 2023, o Mark foi julgado novamente, dessa vez sem as cartas e as gravações, e com a acusação focando em outras evidências, como, por exemplo, os termos que ele pesquisou na internet e depoimentos dos familiares e amigos de Julie. O novo julgamento começou em 11 de janeiro, durou 3 semanas, e novamente ele foi considerado culpado, pegando a pena de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. O juiz do Tribunal do Condado de Kenosha, Anthony Milisalkas, disse durante a sentença que ele não tinha dúvidas de que Julie Jensen tinha sofrido por muito tempo nas mãos de Mark. Ele também adicionou que ele poderia ter se divorciado, separado, qualquer coisa, mas ele escolheu não fazer isso. O que ele escolheu foi torturá-la emocionalmente por um longo tempo. A defesa não quis comentar o caso. Até hoje, a carta de Julie assombra os seus irmãos. Um deles diz que cada vez que eles leem aquela carta, traz tudo de volta. E eles se perguntam por que a sua irmã não lhes contou sobre seus problemas conjugais e como ela poderia ter sido atormentada em suas últimas semanas. Ainda mais, eles se perguntam se poderiam tê-la salvado. Paul Griffin, um dos irmãos, disse: "Eu ouço a voz dela toda vez que ouço as palavras dessa carta. Se ela tivesse vindo a qualquer um de nós em busca de apoio, nós a teríamos ajudado." Fecha aspas. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetti e é uma produção Guri Studios.